Bom dia a todos. Pauta de reunião número 17/2017, sessão reunião ordinária. Terceira reunião ordinária, ordem dos trabalhos, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião, leitura, discussão, votação e assinatura da ata da quarta reunião extraordinária ocorrida no 9 de março de 2017. Submeto a apreciação aprovada por unanimidade. Faremos uma pequena inversão de pauta, segundo o secretário-geral, porque o nosso corregedor está ali no gabinete ainda finalizando, né, uma discussão sobre o relatório. E nós passamos aqui já a apreciação do pedido de promoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da primeira promotoria Tobias Barreto, de entrância final, objeto do edital 03/2017, firmado pelos promotores de justiça Ana Paula Souza Viana, Lúcio José Cardoso Barreto Lima, Etélio de Carvalho Prado e Tatiana Souto Quirino, relatora doutora Ana Cristina Souza Brandi, com os autos e a palavra.
Bom dia a todos. Seus conselheiros, né? O assunto como a promoção pelo critério de merecimento para a primeira promotoria de Tobias Barreto. Trata-se de processo de promoção pelo critério de merecimento para a primeira promotoria de Tobias Barreto em trança final, regido pelo edital 3/2017, devidamente publicado no dia 22 de fevereiro do ano em curso. Inscreveram-se os promotores Ana Paula Souza Viana, Lúcio José Cardoso Lima, Tatiana Souto Quirino e Etélio de Carvalho Prado Júnior. A relação de candidatos foi publicada no DOF MP número 0322, em 3 de março de 2017, não sendo apresentadas impugnações ou reclamações contra os inscritos. Em atenção ao disposto nos artigos 1º e 2º, no artigo 2, inciso, artigo 68, desculpem, inciso 1º e 2º, da Lei Complementar 290, os candidatos Ana Paula, Lúcio, Etélio, expressamente, estão com serviço em dia. Já a candidata Tatiana Souto Quirino não apresentou as certidões exigidas pela lei SUS mencionada. A corregedoria desse parquê, em cumprimento no contido no artigo 12 da resolução 4/2011 do Conselho Superior do Ministério Público, juntou informações necessárias à aferição do merecimento dos candidatos. Em síntese, o relatório de irregularidade procedimental no aspecto formal, o procedimento de removação ora analisado, observou as regras e ritos das leis da regência, em especial da resolução 4, e regula no âmbito do Conselho Superior a avaliação dos candidatos segundo critérios objetivos. Na lista anterior dos remanescentes, consoante comando expresso no parágrafo 2º do artigo 4º da resolução 5/2011, o Conselho Superior do Ministério Público, alterado pela resolução 03/2013, artigo 4º, parágrafo 2º, para controle da consecutividade ou alternância que trata o caput, será elaborada lista de vezes para promoção e remoção. Parágrafo 2º. A superveniência de remoção ou promoção, qualquer que seja o critério, interrompe a consecutividade e alternância para fins de movimentação compulsória. A lista de remanescentes imediatamente anterior a que ora se analisa, que tratou da promoção pelo critério de merecimento para a promotoria de justiça à distância, registrou como inscrita a candidata Ana Paula Souza Viana. Do controle da consecutividade e alternância, preceitou o artigo 4º da resolução 5/2011, alterado pela 3/2013, que é obrigatória a promoção do membro do Ministério Público que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternativas em lista de merecimento, ainda que não integre o 5º de antiguidade mais elevado da lista de merecimento, cujo controle com sua disposição contida em seu parágrafo 1º será ferido em listas diversas de promoção e remoção. Examinadas as listas pretéritas elaboradas em processo de promoção, verifica-se que os promotores de justiça, Ana Paula e Lúcio José Cardoso Viana, figuram em lista de merecimento após terem sido titularizados. Todavia, até a presente data, estes não configuraram duas vezes consecutivas em quatro vezes ou quatro vezes alternadas em lista de promoção por merecimento da habilitação. Como dispõe o artigo 68, inciso 3º, 4º, 5º e 6º da Lei 290, somente poderão ser indicados candidatos que não tenham sofrido pena disciplinar no período de um ano, e não tenha sido removido por permuta por dois anos, aquelas exigências que todos nós sabemos e contém lá. Deixa eu ver aqui. Da inabilitação. O artigo 51, inciso 5º, o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público expressa: não se conhecerá da inscrição do candidato que não esteja classificado na primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se nenhum candidato tiver o interesse de servir, exigir imediato provimento do cargo, conforme exaustivamente explicitado. O artigo 5º da Resolução 511 permite que, na hipótese de insuficiência do número de candidatos do mesmo 5º para a formação da lista tríplice, outros poderão ser chamados para completá-las, observando os 5º sucessivos. Temos, então, que a candidata Tatiana Souto Quirino, por não ter demonstrado o seu mérito para figurar na lista tríplice, encontra-se inabilitada para concorrer à promoção pelo critério de merecimento para a promotoria do Bis Barreto em trança final. Conclusão. Por todo o exposto, conforme no artigo 68, inciso 1º, 6º, da Lei Complementar 290, combinado com 51, inciso 1º, 7º, do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda a obediência ao disposto no artigo 5º, da Resolução 4/2011 do Conselho Superior, esta relatora se manifesta pela habilitação dos candidatos Ana Paula Souza Viana, Lúcio José Cardoso Lima, Etélio Carvalho Prado Júnior, no processo de promoção pelo critério de merecimento para a primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto de trânsito final, edição 3/2017, Aracaju, 20 de março.
Obrigado, senhora relatora. Algum conselheiro tem... Senhores... Senhores conselheiros, feita a leitura do relatório, gostaria de saber se algum dos senhores... Se algum dos senhores tem alguma consideração sobre o relatório. Pelo que consta aqui, 3 candidatos foram habilitados e 1 candidato inabilitado, por conta de alguns documentos que não foram apresentados na inicial, conforme até material que está sumulado, parece, pelo conselho, não é isso? Senhores, 4 candidatos. 1 candidato foi inabilitado porque não apresentou aqueles documentos iniciais.
Documentação.
E foi um enunciado que foi aprovado aqui faz algum tempo, que tinha que ser com o requerimento, por conta disso que a relatora apresentou nesse sentido. Nós temos aqui, na verdade, também, só para título de informação, eu queria saudar, aproveitando aqui o doutor Ximenes, o colega Ximenes está ali sentado. Seja bem-vindo, Ximenes, aqui ao conselho. Doutor Etélio, que está ali sentado, e o advogado Cândido Dortas, advogado da Associação Sergipana do Ministério Público. Sejam bem-vindos aqui vocês, no dia de hoje. Então, nós temos aqui 3 candidatos habilitados, então nós temos 1 remanescente de lista, que é a doutora Ana Paula Sorzeana, e aí, conforme regimento interno, nossa legislação, é o primeiro nome a ser apreciado, de acordo com a nossa legislação. Então, passemos agora à formação da lista.
E o Benjamin aqui começa.
Começamos pelo doutor Eduardo, conforme regimento também, e aí, indagando, se mantém a doutora... Pois não.
Agora só
a formação da lista. O primeiro nome agora é o remanescente. O primeiro nome está sendo apreciado. Se o doutor Eduardo manter a doutora Ana Paula na lista como remanescente.
Bom dia a todos. Saúdo a todos na pessoa do nosso presidente do conselho e a plateia, doutor Etélio, doutor Ximeno, doutor Cândido.
Um por um.
Também. Bom, eu dispenso, inclusive, qualquer leitura relativa ao relatório, em razão de já ter sido externado completamente pela nossa doutora Cristina Brandi. Quanto ao remanescente de lista, é bem verdade que nós temos já um entendimento de que não é obrigatória a manutenção do remanescente em qualquer lista. Porém, nesse caso específico...
Perfeito, é o direito de apreciação, a prioridade para apreciar o nome.
É o direito de apreciação apenas. Mas nesse caso específico, a gente tem que fazer destacar que a colega Ana Paula tem cumprido todas as suas obrigações, enfim, tem atendido todos os requisitos da lei e com afinco, inclusive com uma proatividade singular. Eu voto pela inclusão da doutora Ana Paula na lista, da lista tríplice, e apresento meu voto, inclusive, por escrito.
Doutor Paulo Lima, como vota Vossa Excelência?
Bom dia a todos os ilustres colegas do Conselho, secretário e promotor Ximenes, aqui presente, advogado Dorta, demais funcionários. Uma honra tê-los aqui na nossa sessão. O meu voto já está, meus votos já estão todos por escrito, vou pedir juntada. Porém, eu ratifico, eu acompanho o voto do Dr. Eduardo Dávila, porque, em síntese, meu voto está com as mesmas características, desempenho, pontualidade, está tudo contextualizado aqui por escrito. E que faço e peço juntada ao processo.
Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Cristina Brandi.
Como eu já tinha falado aqui no meu relatório, né? Mas concordo com...
A senhora mantém o nome da doutora Ana Paula na lista também. Doutor Carlos Augusto.
Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor secretário, promotores aqui presentes, advogado. Como já explicitado no procedimento de habilitação pela eminente relatora e as razões ali aduzidas, e considerando ainda o desempenho da promotora Ana Paula Souza Viana e a aferição do merecimento amplamente discriminado no voto que acostarei ao procedimento, somando-me às deliberações anteriores e pelas razões também aduzidas pelos eminentes conselheiros Dr. Eduardo Dávila, Dr. Paulo Lima e Dra. Cristina Brandi, eu também me posiciono favoravelmente pela manutenção na lista da Dra. Ana Paula Souza Viana. Juntarei voto por escrito em separado.
Muito obrigado, Dr. Carlos Augusto. Passando aqui a votar na qualidade de integrante do Conselho Superior do MP, eu também mantenho o nome da Dra. Ana Paula Viana, aprecio o nome dela como remanescente e também voto para que ela integre a lista tríplice desta remoção que estamos apreciando. O voto está escrito já e também já encarto nessa oportunidade com todas as manifestações já feitas anteriormente. Então nós temos um primeiro nome que integra a lista da Dra. Ana Paula Souza Viana. Passemos agora ao segundo nome para a formação da lista tríplice. Com a palavra, doutor Eduardo.
Bom, renovo os cumprimentos e verifico dentre os candidatos, no que pese existirem três excelentes candidatos, e por isso mesmo acredito que a manutenção deles na lista seja extremamente correta, de reconhecimento para todos. Porém, a gente tem uma ordem de votação e a cada qual escolhendo um candidato por vez e não os três de uma vez só. Portanto, eu nessa etapa, eu voto pela inclusão na lista do Dr. Etélio de Carvalho Prado Júnior, fazendo destacar que não só o cumprimento das suas funções executivas na promotoria, onde ele titulariza de fato e de direito até hoje, mas momentaneamente afastado para exercer assessoria na coordenadoria geral e que vem, e isso é um acompanhamento inclusive pessoal, na qualidade de chefe de gabinete da Procuradoria Geral, que vem tendo uma atuação muito interessante, proativa, inclusive nos projetos desenvolvidos pela coordenadoria. E por essas razões, não sendo registrado qualquer coisa que afaste esse entendimento, eu voto no colega Etélio para compor a lista de promoção.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutor Paulo Lima, como vota? Vossa Excelência, para compor o segundo nome da lista tríplice.
Eu vou preferir acompanhar a ordem aqui dos remanescentes e meu segundo voto é para o doutor Lúcio José Barreto Lima, porque preenche todos os requisitos, conforme eu expresso aqui no voto escrito, já que faço juntada, e ele é um remanescente também, para que integre a lista tríplice. O merecimento.
Só observar, doutor Paulo, que o doutor Lúcio não é remanescente de lista, não.
Não.
Remanescente só a doutora Ana Paula.
Para mim,
Vitor,
ele era remanescente.
Já entrou em outra lista.
Mas não é remanescente. Só para observar. Aqui a escolha pode ser, mas Vossa Excelência também pode escolher dessa forma.
Eu voto nele, não vai. Ok.
Só para esclarecer esse ponto.
Ok.
Doutora Cristina Brandi.
Cumprimentos renovados. Todos são ótimos aqui, todos são dignos de. Dessa promoção, mas meu voto em doutor Etélio, devido ao trabalho que vem efetuando há alguns anos. Esses projetos, essas coisas todas, têm levantado muito no Ministério Público.
Doutor Carlos Augusto. Nós temos.
Senhor presidente, renovando os cumprimentos.
Dois votos já para o doutor Etélio, um voto para o doutor Lício como segundo nome.
Analisando os candidatos inscritos e habilitados, nesta oportunidade, considerando a vida funcional de todos os candidatos, mas neste momento, analisando a produtividade, a presteza, a proatividade, a contribuição para o aprimoramento da legislação, organização e administração do Ministério Público, e quando do seu desempenho funcional nas promotorias que titularizou e substituiu, eu me manifesto neste momento pela inclusão da lista do Dr. Etélio de Carvalho Prado Júnior, considerando ainda as suas atuais atribuições desempenhadas junto à Coordenadoria Geral, particularmente no que toca à coordenação de projetos que estão sobre a responsabilidade da Coordenadoria. Portanto, com as razões explicitadas no voto que farei juntada nesta oportunidade, manifesto pela inclusão da lista do Dr. Etélio Carvalho Prado Júnior.
Obrigado, Carlos Augusto. Também como presidente do Conselho e membro integrante, indico para compor como segundo nome da lista também o Dr. Etélio, com as razões já explicitadas pelos senhores conselheiros aqui, acrescentando e reforçando o trabalho realizado na promotoria de Japaratuba, muito bem realizado, na área de improbidade administrativa, um trabalho bem feito, que foi feito lá naquela cidade, de acompanhamento de ações anteriores ajuizadas e também de trabalhos já propostos quando se encontrava por lá, e também o grande trabalho realizado na coordenadoria, através das ações desenvolvidas junto às promotorias de justiça, fazendo elevar, como bem dito o doutor Carlos Augusto, o nome da instituição, inclusive no auxílio à própria Procuradoria-Geral na elaboração de normativas importantes para que a gente possa engrandecer cada vez mais a instituição. E aqui faço ressalva essa enorme contribuição, quando agora da criação da nossa Coordenadoria de Promoção Étnico-Racial e também da Autocomposição de Conflitos, que eu faço questão de registrar o auxílio que foi dado e já cujos documentos já foram efetuados e já estamos estruturando para que possa funcionar no Ministério Público. Então, proclamando o resultado, o segundo nome para integrar a lista ficou o doutor ETL por 4-1 como segundo nome. Passemos então agora ao terceiro nome para compor a lista de merecimento. Com a palavra, doutor Eduardo Dávila.
Bom, novamente apreciando os três candidatos já habilitados, é de se constatar que o doutor Lúcio também vem contribuindo para todas as ações e promoções do Ministério Público e atendendo a todos os requisitos legais para que seu nome figure na lista tríplice. E, portanto, eu dou o meu terceiro voto ao doutor Lúcio, fazendo constar por escrito todo o meu voto, que eu peço que fique a penso.
Dr. Paulo Lima, como vota, Vossa Excelência?
Eu já tinha voltado, Dr. Lúcio, e agora eu queria, a minha pretensão era votar em um Dr. Etélio. Como ele já votou, eu fiquei numa situação um tanto... eu prefiro não votar. Não voto em nenhum dos candidatos, né?
É só para esclarecer, Vossa Excelência, que aqui o senhor pode votar de novo nele, porque aqui é a composição da lista ainda.
Mas
para formar a lista tríplice.
O Dr. Lúcio já foi votado.
Mas o senhor pode votar de novo agora. É porque o senhor votou no segundo nome, foi escolhido o Dr. Etélio por maioria. E agora nós estamos compondo o terceiro nome, só para deixar bem claro para o senhor. Porque o senhor pode dar o voto agora para ele integrar a lista como terceiro nome.
Sim, aí no caso de...
Como nós não proclamamos o resultado final...
Eu poderia corrigir meu voto.
No poderia apenas corrigir o voto, que o segundo voto dele seria em Dr. Etélio e o terceiro em Dr. Lúcio.
Como não está fechado...
Ou seja, todos teriam a mesma quantidade de votos.
Eu queria retificar meu voto.
Alguma objeção quanto a isso? Quando as explicações foram dadas? Face ao entendimento, porque o Dr. Paulo ele ficou confuso no segundo voto, entendendo que ele era...
Retificaria o voto.
Eu voto, pelo que eu presumo, Dr. Paulo, ele deu aquele voto imaginando que ele fosse remanescente de lista, que estaria obrigado a votar, entendeu, Dr. Paulo? É o que ele está explicitando aí.
É tanto que eu vou corrigir o meu voto escrito para juntar posteriormente, de forma que eu gostaria, e assim faço, uma retificação no segundo voto para que conste o Dr. Etélio na lista.
Eu posso fazê-lo, se vocês concordarem.
Aí eu voto proclamando o resultado do Etélio.
Então, com as explicações que foram dadas aqui pelo Paulo, Dr. Paulo, para que fique registrado, houve uma confusão inicial sobre o Dr. Lucien remanescente ou não de lista, daí o primeiro voto. Ele compreendeu e foi explicitado que ele não é remanescente de lista, então ele retifica seu voto para que o segundo nome dele também seja o Dr. Etélio a compor a lista. Então, eu proclamo o resultado por... unanimidade, o Dr. Etélio foi o segundo nome a ingressar na lista. Então eu passo agora, com essa retificação e as explicações que foram dadas, mas ficou claro aqui que o senhor fez por conta disso, está explicado, Dr. Paulo. Entrou em outra lista antiga, mas a remanescência não foi imediatamente anterior. Então, ele não tem a característica de remanescente. Ingressar em lista tem os requisitos da remanescência. Então, com essas considerações, Dr. Etéria, o segundo voto por unanimidade, com as retificações e explicações que foram feitas aqui pelo colegiado, e eu proclamo o resultado, Dr. Etélio, segundo nome entrar na lista, por unanimidade. Passemos então agora, Dr. Eduardo, a escolher o terceiro nome a compor a lista e retorno a Vossa Excelência para a manifestação.
Verificando novamente as condições do candidato Lúcio José Barreto Lima, constato efetivamente que ele não só cumpriu todos os requisitos legais, mas foi além, com assiduidade, pontualidade e principalmente proatividade nas suas ações na promotoria onde titulariza, e portanto eu dou o meu terceiro voto, fazendo constar por escrito todas as razões, no doutor Lúcio José.
Doutor Paulo Lima.
Também acompanho o doutor Eduardo Dávila, votarei e voto em doutor Lúcio José Barreto para compor a lista.
Doutora Brandi.
Tirando as ações explicitadas, eu voto doutor Etélio.
Doutor Lúcio.
Doutor Carlos Augusto.
Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, considerando a argumentação e a justificativa do voto que farei juntada nesta oportunidade, analisando o desempenho também do Dr. Lúcio José Cardoso Barreto Lima, a sua dedicação ao exercício do cargo, a sua produtividade comprovada pelos relatórios que sempre faz chegar à Corregedoria Geral, enfim, considerando toda a sua vida funcional, também entendo que o Dr. Lúcio José Barreto Lima tem merecimento para ingressar na lista, na formação da lista tríplice, e por conseguinte faço o meu voto no sentido da sua inclusão.
passando agora a votar como integrante do Conselho, eu quero fazer o registro aqui do meu voto, inclusive por escrito que encarto a dedicação e presteza do Dr. Lúcio. Faço menção ainda ao conceito de ótimo que foi atribuído pela Corregedoria Geral no último relatório de correção, no dia 4/16, fora outras considerações. Então, também voto com o Dr. Lúcio para que ele possa integrar a lista de merecimento para a primeira promotoria de Tobias Barreto. Composta a lista, passemos agora a escolher aquele que será indicado efetivamente para a promoção. E de imediato, passo a palavra ao Dr. Eduardo para que se possa manifestar sobre o voto de Vossa Excelência agora para a escolha daquele que será promovido.
Bom, eu gostaria apenas de observar que, claro, sem nenhum demérito a todos, aos demais candidatos, mas nessa fase nós temos que votar em apenas um candidato. Portanto, verificando a atuação específica do candidato que foi recaiu a minha escolha, verifico a sua extrema dedicação aos trabalhos do Ministério Público e com um destaque bem proeminente agora na assessoria da Coordenadoria Geral. Portanto, eu nesta fase, eu voto especificamente no Dr. Etélio de Carvalho Prado Júnior para a indicação para a promoção.
Muito obrigado, Dr. Eduardo. Dr. Paulo Lima, como vota Vossa Excelência? Quem Vossa Excelência indica para a promoção dentre aqueles que integram a lista tríplice que foi formada pelo Conselho no dia de hoje?
Meu voto, eu acompanho o Dr. Eduardo, até porque o Dr. Etélio tem desenvolvido recentemente um trabalho muito promissor no Ministério Público, por onde teve, como o nosso presidente procurador, Dr. Rony, já se manifestou, por onde passou nas promotorias de Japaratuba e outros setores, e tem uma folha já importante prestada à instituição do Ministério Público, hoje como coordenador, ou assessor da coordenadoria do Ministério Público, onde vem desenvolvendo um excelente trabalho. Então, meu voto se confirma no nome do Dr. Etélio.
Doutora Cristina Brandi.
Meu voto é para Dr. Etélio, diante, em razão do que já foi dito, né, do ótimo desempenho constatado nos julgamentos de suas ações, atribuições judiciais e extrajudiciais, bem como do trabalho que tem sido feito pelo mesmo desde quando ingressou na carreira do Ministério Público em 2003.
Muito obrigado, doutora Cristina. Doutor Carlos Augusto.
Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, considerando a argumentação já aqui desenvolvida pelos colegas que me antecederam, eu também acompanho as razões que levaram a escolha do Dr. Etélio de Carvalho Prado Júnior nesta oportunidade como indicação para a promoção e destaco o seu inestimável trabalho desenvolvido neste momento, já há alguns meses, à frente da assessoria, como promotor assessor da Coordenadoria Geral do Ministério Público, coordenando, juntamente com a titular daquela unidade ministerial, os projetos extremamente meritórios desenvolvidos pela instituição. Considerando também a sua vida funcional, a escolha recai nesta oportunidade para o Dr. Etélio de Carvalho Prado Júnior, sem antes também destacar a operosidade dos outros candidatos que integraram a lista.
Obrigado, Dr. Carlos Augusto. Eu acompanho também no meu voto os quatro conselheiros que já votaram no Dr. Etélio. E pelas razões já expostas, que eu já disse aqui, reiterando a qualidade, a qualificação, a presteza de todos os candidatos que integraram a lista, temos apenas que fazer uma escolha. O Conselho já escolheu, né, por quatro votos, já tem a unanimidade, já tem a maioria, e eu agora completo com a unanimidade para que o Dr. Etélio seja promovido para a Promotoria de Justiça de Tobias Barreto por merecimento objetivo que foi demonstrado no seu requerimento. Então eu proclamo o resultado. Por unanimidade, o Dr. Etélio acaba de ser promovido pelo critério de merecimento para a primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto. Então, parabéns ao Dr. Etélio, parabéns aos integrantes da lista e já me traga o ato para que eu possa assinar a promoção. enquanto o ato chega. Vamos passar logo para... Para o item 2.1, que é a apreciação do ofício 12/2017, de 20 de janeiro de 2017, da Lava do Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral, em substituição do Dr. Moacir Soares da Mota, referente ao relatório final de estágio probatório da promotora de justiça Priscila Camargo Silva Tavares, com os autos e a palavra do Senhor Corregedor.
Senhor Presidente, eu gostaria de, inicialmente, suscitar uma questão de ordem rapidíssima a respeito de uma compreensão deste Conselho em situações pretéritas a propósito da inclusão ou não na contagem do estágio probatório do período de férias. Eu estou exercendo essa atribuição na condição de Corregedor-Geral do Ministério Público há poucos meses e... O relatório final do estágio probatório foi remetido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público de Sergipe em exercício. Suscito um esclarecimento deste Conselho, porque fui informado que em deliberações anteriores este Conselho assentou um entendimento tendo em vista o que dispõe a nossa legislação, que estaria em aparente contradição com a 8.625, considerando ou não a contagem do período de férias no transcurso do estágio probatório. Então, a propósito disso, eu pediria um esclarecimento do Conselho sobre esse tema, porque recebi essa informação há poucos instantes e gostaria que ficasse especificado esse entendimento do Conselho para que possamos utilizar uma coerência nas nossas deliberações futuras, não é? Eu fui informado há pouco, me parece que há já esse entendimento, que quando o parecer, o encaminhamento fosse para o vitaliciamento, considerando a nossa legislação, o período deveria ser computado, porque seria em benefício do promotor a ser vitaliciado. Mas quando eventualmente houvesse uma impugnação, até para atestar, oportunizar ao membro demonstrar a sua aptidão, não seria. Mas me parece que precisamos deliberar com uma certa segurança a propósito disso. Então, eu gostaria de um esclarecimento deste Conselho, ou então, retirar de pauta o encaminhamento para que ficasse esclarecido este fato. Porque eu não queria me manifestar numa posição contrária ao que deliberou o Conselho outrora. Então, gostaria que pedir auxílio àqueles que participaram, no sentido de... Porque eu tentei com a minha assessoria, há poucos instantes, recuperar essas decisões anteriores, mas o tempo era muito curto, não deu para tanto.
Doutor Eduardo, uma palavra.
Doutor Carlos Augusto, a sessão especificamente que tratou desse assunto foi... Aconteceu num período de férias, salvo engano, doutor Rony, e eu tive a honra de presidi-la. Então, na verdade, o que nós decidimos naquela oportunidade foi em relação à proposta de não vitaliciamento do doutor Luiz Felipe Jordão, e naquela época o voto condutor foi o voto do Procurador-Geral, e o entendimento foi o seguinte: há uma contradição gritante entre a lei de regência nacional, que é a 8.625, com a nossa lei estadual. Bom, Não.
Já estou com a arte, mano.
Pronto. Nessa sessão... Não, tranquilo. Nessa sessão, o que nós decidimos foi que, por ser mais benéfico ao membro que está sendo impugnado o seu vitaliciamento, ou que tenha um relatório desfavorável ao seu vitaliciamento, nós decidimos que a aplicação deva ser da lei 8.625. Por quê? Porque na verdade o que a gente constatou é que a lei estadual 02, na época inclusive por pressão de alguns promotores estagiários, inclusive as mulheres principalmente, que entravam de licença-prêmio e aí queriam muitas vezes estender essa licença, ou licença maternidade, e queriam estender com os períodos de férias, tinham o seu estágio probatório suspenso, porque o que a lei determina é que seja apurado o estágio probatório durante o efetivo exercício. E isso não acontecia no período de férias. No período de licença isso estava muito claro, mas no período de férias isso poderia ser entendido como efetivo exercício, e a lei na época foi modificada. Porém, não se verificou que havia uma contradição com a lei federal, que não autorizava esse tipo de reforma. Bom, o entendimento foi de que, onde a situação mais benéfica se estabelecer, nós aplicaríamos a lei estadual ou federal. Já na intenção, e isso já existe, inclusive, uma comissão formada por vários procuradores, inclusive Vossa Excelência, na qualidade de membro, para a reforma da nossa lei estadual, e esse assunto será reformado também, para dar uma paridade com a lei federal. Por enquanto, o entendimento seria de que, se o relatório é pelo não vitaliciamento, a pessoa teria direito a abstrair os períodos de licença, de férias, porque o efetivo exercício dele seria apurado com mais tempo, entre aspas, ou seja, seria um efetivo exercício mesmo, para que ele pudesse demonstrar sua qualidade de trabalho, o que vem acontecendo no caso específico. E a determinação, foi uma determinação, na verdade, do Conselho Superior, que o processo retornasse à corregedoria, não foi sequer conhecido, o relatório, retornasse à corregedoria para abstrair esses períodos, o colega voltar ao exercício, ao efetivo exercício, e só aí poder ser apresentado um novo relatório com esses períodos sendo avaliados também. Então, a decisão, enfim, foi no caso concreto, olhando o maior benefício para aquele processo, aquele membro especificamente.
E só para completar, doutor Carlos Augusto, nós tivemos outros precedentes aqui onde as férias contaram. No caso, por exemplo, parecido com a situação de Priscila, que não está se impugnando o vitaliciamento dela. Exatamente. Tivemos vários precedentes da natureza. Nós temos a lei estadual que autoriza a contagem, e a federal que não. O que nós temos que fazer, na verdade, essa lei não foi ainda arguída em constitucionalidade. O que nós temos agora é, com a reforma da legislação, modificar a lei, igualar a federal. Agora, dá um tratamento à doutora Priscila isonômico ao que foi dado aos demais promotores. Porque a única situação que listou é a do Luiz Felipe, que foi para beneficiá-lo.
Excelência, eu queria registrar que eu não estou impugnando.
Não, eu sei.
Pedindo esclarecimento.
Não é isso que eu estou esclarecendo. Não, peraí, calma, eu estou informando isso, já antecipando meu esclarecimento, dizendo, claro, eu entendo claramente isso que eu estou querendo pontuar.
Até porque eu acho isso. Que segurança jurídica é algo muito importante.
Perfeito.
E, enfim, então, nesse sentido, inclusive a minha assessoria já teve condição de levantar as atas, que estão exatamente como não poderia deixar de ser, em sintonia com aquilo que o doutor Eduardo Dávila mencionou e esclareceu, até porque na oportunidade se encontrava na condição de procurador-geral em exercício, e ele invocou a sua memória, que funciona como nosso arquivo aqui no Conselho Superior, e de fato há um encaminhamento neste sentido, com a determinação do Conselho Superior do Ministério Público nesse sentido, numa ata que foi publicada no Diário de Justiça, no Diário do Ministério Público, de 3 de junho de 2016. Em relação a outra situação, aqui encontrei um encaminhamento de Vossa Excelência, presidente,
perfeito.
Exatamente no sentido de aplicar no outro caso, considerando que era mais benéfico, inclusive em razão da possibilidade de um afastamento que iria acontecer em função de uma impugnação.
Perfeito.
Pronto. Então, com as explicações devidas, registrando que o parágrafo 11 do artigo 65 da nossa lei considera de efetivo exercício o período de férias, o encaminhamento do relatório foi neste sentido. Considerando.
Perfeito, Carlos, perfeito. Então vota já pelo vitaliciamento.
Foi o encaminhamento da corregedoria.
Então, como vota, doutor Eduardo?
Perfeito. Voto pela confirmação da colega Priscila na carreira de promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe.
Doutor Paulo Lima?
Acompanho o relatório da corregedoria no sentido de que seja votado favoravelmente o período dela efetivo.
Doutora Cristina?
Também acompanho o relatório da corregedoria
que seja efetivada.
Também acompanho o relatório da Corregedoria e eu apenas quero ratificar aqui o que eu estava tentando explicar, justamente para resgatar a memória, que em outras situações, como já bem dito o Dr. Carlos Augusto, foi feito dessa maneira, ou seja, aplicamos nossa lei naqueles casos benéficos, né? E naqueles casos que poderia causar um prejuízo, aplicamos a lei federal. E aqui eu reitero que voto com a Corregedoria e também reitero o seguinte, que devemos mudar a lei para tirar essa dúvida e alterar e colocar em consonância com a federal. A partir então de tal mudança, todos já sabem as regras, como funcionará, né? Então aí não há, qualquer discordância não haverá mais após a mudança da lei. Então confirmamos na carreira a doutora Priscila, conforme relatório da Corregedoria. Item 2.2, já assino o ato nessa oportunidade. E o ato diz o seguinte: considerando a adição do Conselho Nacional, considerando a adição do Conselho Superior do Ministério Público, melhor dizendo, considerando a manifestação favorável da Corregedoria, considerando ao atendimento ao que dispõe o artigo 65 da Lei Complementar 02 de 90, resolve vitaliciar na carreira do Ministério Público a promotora de justiça Priscila Camargo Silva Corrêa. Então o ato já se encontra assinado. Silva Tavares, melhor dizendo, Tavares, não sei onde eu achei esse Corrêa, eu acho que foi em outro documento que eu tinha em mãos aqui. Então passamos ao item 2.2 da ordem do dia, instrução decorrente do relatório final do estágio probatório do promotor de justiça Luiz Felipe Jorzão Vandelei, da lavra do excelentíssimo corregedor-geral, em substituição do Dr. Moacir Soares da Mota, com a palavra o senhor corregedor. Declaro encerrada a instrução. Eu farei agora um sorteio para um relator desse processo entre os três conselheiros, à exceção do presidente do órgão e do corregedor. A partir da sorteio do relator, abre-se vistas para alegações finais da defesa e aí nós marcaremos uma pauta para o julgamento. Então deixa eu fazer o sorteio aqui, tem três nomes aqui, do Dr. Eduardo Dávila, Dr. Paulo Lima e doutora Cristina Brand. É um sorteio pequeno. Se fosse a loteria, vocês estavam ricos. Mas como não é a loteria, né? Eu vou passar o Dr. Carlos Augusto para ele sortear o Felizardo.
Não foi Dr. Eduardo, não foi doutora Cristina, foi Dr. Paulo.
Doutor Paulo Lima.
Tem alguma coisa errada, só tem Paulo Lima.
Vamos conferir aqui. Eu abro outro nome. Esse aqui tem Cristina Brandi.
Eu não ganho nada.
Pode jogar na loteria, Paulo. E Eduardo Dávila, você pode jogar.
Houve
auditoria.
Doutor
Paulo Lima é o relator, os autos aí caminharam, irão para o relator da secretaria e a abertura de vista para a apresentação da alegação final.
Mas eu passei a ter sorte agora.
Então declaro encerrada essa instrução. Seguiremos com a nossa pauta. Muito obrigado a vocês.
Eu sou relator. Eu sou relator. Thank you.
tudo certo lá, quando ela deu certo.
Belezinha, né?
Tava fazendo o gás e eles ajeitaram.
Reconsertaram.
Um abraço, viu?
Vencido mais um item da pauta, passamos ao item 2.4. Comunicações referentes às prorrogações dos prazos, procedimentos relacionados, e ali estão relacionados todos os PROEGs que já é do conhecimento dos senhores que estão comunicados. Item 2.5, comunicações referentes a instalações e convenções. 2.6, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis a seguir discriminados, da relatoria da doutora Cristina Brandi. Item 1, pela homologação. Item 2, homologação. Item 3, homologação. 4, homologação. 5, homologação. 6, homologação. Item 7, homologação. Item 8, homologação. 9, homologação. 10, homologação. 11, homologação. 12, pela homologação. Treze, homologação. 14, homologação. 15, pela homologação. 16, homologação. 17, homologação. 18, pela homologação, ainda da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi. 19, pela homologação do procedimento. 20, homologação. 21, homologação. E aqui nós temos, dos 22 ao item 50, pela homologação. Se os senhores tiverem alguma observação quanto a um desses procedimentos, eu retorno para que possamos discutir. Estão todos homologados. Item 51, ainda da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi.
Excelência, só uma questão de ordem. Como são muitos procedimentos. Não, o procedimento de número 25, eu.
Mas retornamos aí, doutor.
Eu não participei, salvo engano. Eu só queria comprovar, mas eu tinha pedido a redesignação de relator por questão de foro íntimo. Então eu não devo participar do julgamento.
Então, que conste em ato.
É o número 25. Agora eu queria saber como, se é exatamente esse.
Os autos físicos, por favor.
A minha suspeição por foro íntimo, exatamente. Então, portanto, eu quero me abster de votar neste procedimento.
Então, o item 51, 52, 53 da relatoria da doutora Cristina Souza Brandi era pela homologação. Como de prática, eu peço vista desses autos para analisar, fazer uma melhor análise. Importante frisar que esses autos e a pauta já foram distribuídos para todos os conselheiros, todos têm conhecimento já.
Eu só peço paciência de vossa excelência, que às vezes eu vou pedir algum esclarecimento.
Não, pode sim.
Considerando.
Vou fazer.
Quando o procedimento retorna de voto vista na pauta, consta em separado? Eu só queria só perguntar isso, eu estava em dúvida em relação a isso, ao secretário-geral, se ele podia esclarecer.
Não.
Então, aparece como relator.
Não
volta para o relator, não? Por exemplo, com o voto vista?
Não.
Porque, assim, se ele aparecer aqui como na relação do relator, você não sabe como foi. Não há indicação. Quer dizer, sabe porque vai consultar, é claro. Mas não há uma indicação. Eu até pediria, se for possível, à secretaria, que toda vez que fosse voto vista, aparecesse.
Não.
Voto vista pela.
Podemos fazer, sim.
No caso, já volta no começo da pauta. Que não tem hoje nenhum.
Tenho paciência com os meus questionamentos, tá. Porque eu sou.
Ou seja, doutor, a gente vai dar um destaque a essa
hoje
volta.
Hoje não teve nenhum, mas volta destacado.
Ah, hoje não teve nenhum.
Não teve nenhum.
Mas sempre volta. Tem.
Isso.
Voto vista.
Aí,
aparece como voto vista com essa expressão?
Exatamente.
Ah, muito obrigado, excelência.
Então, do
como
item
sempre
54,
muito eficiente.
O item número 54, da relatoria do doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, até o número 127. A manifestação do senhor Procurador de Justiça pela homologação de todos esses procedimentos. Já são do conhecimento de todos, eu submeto em bloco. Caso haja alguma dúvida, eu paro e retorno para que haja alguma explicação. Então, do 54 ao 127, também o voto do senhor conselheiro foi pela homologação. Item 128 até o 151 são os procedimentos de relatoria do Dr. Paulo Lima de Santana, também todos pela homologação, todos já conhecidos dos conselheiros, submeto a apreciação, todos homologados, se houver dúvida, eu retorno também. Vamos grifar e separar isso, eu já pedi uma vez, já para deixar bem destacado. A partir do item 152, procedimento preparatório de inquérito civil PROE, 72.16.01.079, todos da relatoria do Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, item 152 até o 164, todos também pela homologação, então, por unanimidade, todos homologados. Item 3 da pauta, comunicação de decisões monocráticas sem homologação. Com base no assento 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 7 de janeiro de 2015, foram cientificadas ao CSMP as decisões monocráticas sem homologação dos procedimentos preparatórios em que se via seguir relacionado. O item 1, com base no assento 16, item 2, com base no assento 16, item 3, com base no assento 16, item 4, também 16, o item 5, 16, item 7, também 16. Vencida a pauta, indago se os dois senhores tinham alguma manifestação no que ocorrer.
Tire, excelência.
Pois não.
Conforme estabelece o regimento do Conselho Superior do Ministério Público, nós deveremos fazer a revisão dos assentos. Seria formalmente na primeira reunião ordinária anual que seguir a eleição, né, a composição nova. Claro que a pauta, como está muito extensa, não houve ainda possibilidade nem oportunidade para que a gente fizesse isso. Mas eu envidaria esforços de todos nós, solicito que isso ocorra, no sentido de que nós envidemos esforços de fazer a revisão desses assentos, até para atualizar os assentos existentes e aperfeiçoando, né,
do próprio regimento,
isso, aperfeiçoando, inclusive com propostas eventuais. Eu até tenho proposta de novos assentos. Como se trata de uma, são muitos assentos, não é? A gente talvez pudesse destacar numa sessão específica, ou talvez até extraordinária.
Alguma proposta de modificação do regimento, já de um aperfeiçoamento, já pronta para a gente?
Na verdade, não seria modificação adequado do regimento, não. Seria, confirmação ou não dos assentos existentes.
Ok.
Até porque, por exemplo, aquele assento que tem causado uma certa discussão já foi até revisado por este conselho em oportunidades. Aquele que se refere à regularidade para fins de habilitação. Ele não diz muito claro, por exemplo, se aquela situação quando o membro não atualiza o sistema PROEGE há mais de 30 dias. Lá diz não alimentar o PROEGE. E a gente sempre fica em dúvida, não é? Aquela justificativa ou não, claro que a gente já discutiu sobre isso, mas talvez fosse conveniente deixar claro no assento isso, não é? Ou explicitar melhor. Então, eu acho que a gente poderia deliberar, fazer talvez uma discussão mais ampla a respeito dos assentos e aí enxugando aqueles assentos que devem continuar para criar mais segurança jurídica. Não sei se minha sugestão é pertinente ou não é, submeto aos outros colegas.
É pertinente, do caso Augusto. Podia ser feito o seguinte, para a gente ser objetivo e prático. Vossa Excelência pode levantar aqueles que há alguma divergência, apresenta previamente para cada conselheiro e depois a gente abre uma discussão e submete a modificação.
Perfeito. E aí quem tivesse sugestão também faria a mesma coisa, não é? Coordenado pela Secretaria-Geral.
Pode encaminhar as propostas à Secretaria.
Para que os assentos possam ser revistos, mantidos.
E aí depois faz uma pauta com as modificações. Pode ser assim então. Então já pode a partir de agora. Mais alguma consideração sobre o que ocorrer?
Excelência, com o doutor Eduardo, mas parece-me que alguma coisa ficou ainda para o doutor Carlos Augusto sobre a gratificação do assessor.
Já está resolvido já, né?
Mas doutor Carlos Augusto...
Também já está resolvido já.
É que ele me disse que não tinha...
Foi ontem que a gente conversou, não foi, doutor Carlos?
Não, mas naquele sistema da acumulação...
Isso.
Foi, conversamos ontem. Ah,
então... Mas isso já existia, não?
Não.
Não teve modificação?
Não. Foi implantação mesmo.
Implantação. Não, já existia.
Não. Não.
Eu me socorro do depoimento sempre muito preciso de Sua Excelência, o secretário-geral.
Obrigado pelas palavras do doutor Carlos Augusto, mas no tempo que eu estou aqui, havia indicação de cada conselheiro. Não.
Só tínhamos um estagiário. Não. Sou recente.
Mas aquela funcionária do centro...
mas não era uniforme. Na verdade, não era uniforme.
Sim, mas
recebi e também não era uniforme.
Recebi uma gratificação para isso.
Sim.
Eu próprio, não é?
Recebi uma gratificação para isso.
Em razão da acumulação.
Lembro de duas funcionárias.
Não é
Com certeza.
Nós estamos uniformizando agora. Foi no mês de outubro, quando eu estava substituindo o Dr. Rony, que veio trabalhar comigo. Mas ela tinha uma gratificação precária anteriormente. Aí agora eu quis que a gente resolvesse para todos.
Eu disse ao senhor,
inclusive, doutor Paulo, colocou.
Só para registrar aqui.
Cidade. Eu gostaria de fazer o registro com exclusividade.
Só para registrar o seguinte, que eu deixei na mão dos senhores conselheiros a resolução que me trouxesse, que eu aprovaria a ideia que fosse trazida. Inclusive, fiz compromisso perante o colégio. E se esse modelo que está aí não estiver satisfazendo, me traga um outro modelo que eu vou acatar. Quero deixar registrado em ato. Para resolver e ver essa questão.
Não,
declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos.